Esta é uma leitura do segundo capítulo do livro A Filosofia Mística nos séculos 13 a 17, de Rudolf Steiner, publicado pela Editora Antroposófica em 2011. Capítulo 2: O Mestre Eckhart. Integralmente inflamado pela sensação de que no espírito do ser humano as coisas renascem como entidades superiores. Assim é o mundo de ideias do mestre Eckhart. Ele pertencia à ordem dos dominicanos, a mesma do maior teólogo cristão da Idade Média, Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1274. Eckhart era um venerador incondicional de Tomás, o que se mostra inicialmente compreensível se tivermos em vista todo o modo de pensar do mestre Eckhart. Ele acreditava estar em consonância com a doutrina da Igreja Cristã, tanto quanto presumia uma tal concordância no caso de Tomás. Eckhart não queria retirar nada do conteúdo do cristianismo, nem acrescentar algo a ele, mas queria produzir e reapresentar esse conteúdo ao seu modo. Substituir velhas verdades por novas verdades deste ou daquele tipo não está entre as necessidades espirituais de uma personalidade como a que ele foi. Ele havia se desenvolvido em total união com o conteúdo que lhe fora transmitido. Queria dar uma forma nova, uma nova vida a esses conteúdos, mas não há dúvida de que queria continuar um cristão fiel à ortodoxia. As verdades cristãs eram as suas. Apenas ele queria olhar para elas de um modo diferente do que, por exemplo, Tomás de Aquino havia feito. Tomás presumiu duas fontes de conhecimento. Dois pontos. Na fé, a revelação. Na investigação, a razão. A razão reconhece as leis das coisas e, portanto, o espiritual na natureza. Mas ela pode também elevar-se acima da natureza e apreender no espírito a essencialidade divina subjacente a toda a natureza, por um lado. No entanto, desse modo ele não alcança uma imersão na plena essencialidade de Deus. Um teor de verdade mais elevado precisa vir ao seu encontro. Este é dado nas escrituras sagradas. Estas revelam aquilo que o ser humano não consegue alcançar por si mesmo. O teor de verdade das escrituras tem de ser aceito pelo ser humano. A razão pode defender esse teor e pode tentar entendê-lo o melhor possível com seus poderes de discernimento. Porém, ela jamais pode gerá-lo a partir do próprio espírito humano. Verdade superior não é o que o espírito avista, e sim um determinado conteúdo de autoconhecimento que chegou de fora ao espírito. Santo Agostinho se declara incapaz de encontrar em si a fonte daquilo que em que tem o dever de crer. Ele diz, dois pontos: eu não creria no Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não me movesse a isso. Fecha aspas. Isso está dentro do espírito do evangelista, que remete ao testemunho exterior. Dois pontos, abre aspa. Aquilo que ouvimos, o que nossos olhos viram, o que nós mesmos contemplamos, o que nossas mãos tocaram da palavra da vida, O que nós vimos e ouvimos, isso comunicamos a vocês, para que tenham comunhão conosco. Fecha aspas. O mestre Eckhart, porém, queria inculcar nos seres humanos as palavras de Cristo. Dois pontos, abre aspas. Para vocês, é vantagem que eu me afaste de vocês, pois se eu não me afastar de vocês, o Espírito Santo não poderá vir a ser para vocês. Fecha aspas. E explicava essas palavras dizendo, dois pontos, abre aspas. É bem como se ele dissesse: vocês depositaram excessiva alegria na minha imagem atual, e por isso a alegria perfeita do Espírito Santo não pode vir a vocês. Fecha aspas. Eckhart não tinha a intenção de falar de outro Deus, senão o de que falam Agostinho, o Evangelista, e Tomás. E, no entanto, o testemunho que estes dão de Deus não é o testemunho de Eckhart. Aqui vem uma citação de Eckhart. Algumas pessoas querem ver Deus com os olhos, do mesmo modo como veem uma vaca, e pretendem querer bem a Deus como querem bem a uma vaca. E, portanto, elas querem bem a Deus com vistas à riqueza exterior e a consolo interior. Essas pessoas, porém, não querem bem a Deus de verdade. Pessoas simples fantasiam que deveriam ver a Deus como se ele estivesse ali, e elas aqui. Mas não é assim. No ato de conhecer Deus e eu somos um. Fecha a citação de Eckhart. O fundamento de tais confissões de Eckhart não é outro senão a experiência do sentido interior. E essa experiência lhe mostra as coisas em uma luz superior. Ele crê por isso não precisar de uma luz exterior para chegar aos entendimentos mais elevados. Dois pontos. Citação de Eckhart. Um mestre diz, dois pontos, Deus se tornou homem e com isso o gênero humano inteiro foi elevado e dignificado. Disso podemos nos alegrar, de que o Cristo, nosso irmão, se transportou por força própria para além de todos os coros dos anjos e se assenta à direita do Pai. Esse mestre falou bem, mas na verdade eu não dou muita importância a isso. De que me serviria se eu tivesse um irmão que fosse um homem rico e eu, contudo, fosse um homem pobre? De que me serviria se eu tivesse um irmão que fosse um homem sábio e eu fosse um tolo? O Pai Celeste deu nascimento a seu Filho unigênito em si e em mim. Porque em si e em mim eu sou um com ele, e ele não tem o poder de me excluir. No mesmo ato, o Espírito Santo recebe seu ser e vem a ser tanto a partir de mim quanto a partir de Deus. Por quê? Eu estou em Deus. E caso o Espírito Santo não tome seu ser de mim, ele também não o toma de Deus. De nenhum modo estou excluído. Fim da citação de Eckhart. Quando Eckhart relembra as palavras de Paulo, dois pontos, abre aspas, vistam Jesus Cristo, fecha aspas. Ele quer embasá-las com o sentido, dois pontos, Aprofundem-se em si, submerjam dentro do autoexame e das profundidades do ser de vocês. Deus brilhará ao encontro de vocês. Vocês o encontrarão em vocês. Vocês se tornarão unos com a essência de Deus. Abre aspas. Deus se tornou homem para que eu me torne Deus. Fecha aspas. No seu tratado sobre o recolhimento, Eckhart se exprime sobre a relação entre percepção exterior e a interior. Citação de Eckhart. Aqui deves saber que os mestres dizem que em cada ser humano há dois seres humanos, dois pontos. Um deles se chama o ser humano exterior, e isto é a sensorialidade. E a este ser humano servem cinco sentidos, e, no entanto, ele atua através da força da alma. O outro se chama o ser humano interior, isto é, o interior do ser humano. Agora deves saber que cada ser humano que ama a Deus não emprega mais as forças da alma no ser humano exterior quando os cinco sentidos o exigem. E o interior não se volta para os cinco sentidos, a não ser na medida em que é o orientador e guia dos cinco sentidos, e os guarda para que não se entreguem ao seu anseio pela animalidade. Fim da citação. Quem fala desse modo sobre o ser humano interior, esse não pode mais dirigir seus olhos a uma essência das coisas, que seja de natureza sensorial e colocada fora dele mesmo. Pois ele tem claro para si que, a partir de nenhuma forma desse mundo sensorial exterior, essa essência pode vir ao seu encontro. Poder-se-ia objetar a ele, dois pontos, abre aspas. Isso que você acrescenta a partir do seu espírito às coisas no mundo lá fora, o que é que isso tem a ver com as coisas? Apoie-se nos seus sentidos. Somente eles dão a você informação sobre o mundo lá fora. Não adultere com um aditivo espiritual o que os sentidos dão a você como imagem do mundo exterior em estado puro, sem aditivo. O seu olho diz como é a cor. Nada do que o seu espírito discerne a respeito da cor se encontra na cor. Fecha aspas. Do ponto de vista do mestre Eckhart, teríamos de responder, dois pontos, abre aspas. Os sentidos são aparelhos físicos, assim, suas comunicações sobre as coisas podem se referir unicamente ao que há de físico nas coisas, e esse físico nas coisas se comunica a mim de um modo tal que excita um processo físico em mim mesmo. A cor, como processo físico do mundo exterior, excita um processo físico no meu olho e no meu cérebro. Através disso eu percebo a cor. Por esse caminho, no entanto, eu só posso perceber da cor aquilo que nela é físico sensorial. A percepção sensorial elimina todo o não sensorial das coisas. Através dela, as coisas são despidas de tudo o que nelas é não sensorial. Se eu progredir para o espiritual, para o conteúdo ideal, então eu restabeleço apenas aquilo que a percepção sensorial havia apagado nas coisas. Desse modo, a percepção sensorial não me mostra o ser essencial com letras maiúsculas, o ser essencial mais profundo das coisas. Pelo contrário, ela me separa desse ser essencial. Porém, a apreensão espiritual ou ideal me liga novamente com esse ser essencial. Essa apreensão me mostra que, no seu interior, as coisas consistem precisamente do mesmo ser espiritual, ser com letra maiúscula, de que eu mesmo consisto. A fronteira entre mim e o mundo exterior é derrubada pela apreensão espiritual do mundo. Eu sou separado do mundo exterior na medida em que eu sou uma coisa sensorial entre coisas sensoriais. Meu olho e as cores são duas entidades distintas. Meu cérebro e as plantas são duas coisas, porém o conteúdo ideal da planta e das cores, juntamente com o conteúdo ideal do meu cérebro e do meu olho, fazem parte de uma entidade ideal unitária. Esta concepção não deve ser confundida com a amplamente difundida concepção de mundo antropomorfizante ou humanizante, a qual crê compreender as coisas do mundo exterior por atribuir-lhes qualidades psíquicas semelhantes às da alma humana. Essa visão diz assim, dois pontos, abre aspas, quando nos defrontamos externamente com outro ser humano, percebemos dele apenas características sensoriais. Não posso olhar o interior do meu semelhante. Daquilo que eu vejo e escuto dele, eu deduzo o seu interior, a sua alma. A alma, portanto, nunca é algo que eu percebo diretamente. É somente no meu próprio interior que eu percebo uma alma. Meus pensamentos, minhas imagens de fantasia, meus sentimentos, nenhuma pessoa os vê. E assim como eu tenho tal vida interior ao lado do que é externamente perceptível, do mesmo modo, ela deve existir em todos os outros seres. Fecha aspas. É essa a conclusão de quem assume o ponto de vista da cosmovisão antropomorfizante ou humanizante. O que eu percebo exteriormente na planta deve ser apenas o lado de fora de um interior, de uma alma, que tenho que acrescentar com o meu pensamento àquilo que eu percebo. E como para mim há apenas um mundo interior, a saber, o meu próprio, então eu também só posso imaginar o mundo interior dos outros seres como semelhante ao meu mundo interior. Com isso, chega-se a uma espécie de animificação geral de toda a natureza. Entre parênteses, panpsiquismo. Tal concepção repousa sobre um desconhecimento do que o sentido interior desenvolvido realmente oferece. O conteúdo espiritual de uma coisa exterior, o qual se mostra para mim em meu interior, não é nenhuma coisa acrescentada mentalmente à percepção exterior, tampouco quanto o espírito de outro ser humano é isso. Mediante o sentido interior, eu percebo esse conteúdo espiritual do mesmo modo como, com os sentidos exteriores, percebo o conteúdo físico. E o que chamo, abre aspas, minha vida interior, fecha aspas, no sentido acima, não é de nenhum modo meu espírito num sentido superior. Essa vida interior é apenas o produto de processos puramente sensoriais e pertence apenas a mim, apenas como personalidade totalmente individualizada, a qual nada mais é senão o produto da sua organização física. Quando transfiro esse interior para as coisas exteriores, aí meu pensamento envereda de fato pela fantasia. Minha vida anímica pessoal, meus pensamentos, lembranças e sentimentos estão em mim porque eu sou um ser natural, organizado de tal e tal modo, com um aparelhamento sensorial precisamente determinado, com um sistema nervoso precisamente determinado. Não é lícito que eu transfira essa minha alma humana para as coisas. Eu só poderia fazê-lo caso encontrassem em alguma parte um sistema nervoso com organização semelhante. Porém, minha alma individual não é o espiritual mais elevado em mim. Esse espiritual mais elevado precisa primeiro ser despertado pelo sentido interior, e esse espiritual desperto em mim é ao mesmo tempo um e o mesmo que o espiritual em todas as coisas. Perante esse espiritual, a planta aparece diretamente em sua própria espiritualidade. Eu não preciso emprestar-lhe uma espiritualidade semelhante à minha. Para esta concepção de mundo, todo e qualquer discurso sobre, entre aspas, a coisa em si desconhecida perde todo o sentido, pois é precisamente a coisa em si o que se desnuda para o sentido interior. Tudo quanto se diz sobre a coisa em si ignota decorre apenas de os que falam assim não se encontrarem em condições de reconhecer a coisa em si nos conteúdos espirituais do seu próprio interior. Em suas silhuetas e esquemas vazios de qualquer essência, eles acreditam reconhecer, abre aspas, meros conceitos e ideias, fecha aspas, das coisas. Como apesar disso, eles têm um pressentimento da coisa em si, então eles creem que essa coisa em si se esconda e que haja limites fincados para as capacidades cognitivas humanas. Aos que se encontram tolhidos por essa crença, não há como provar que teriam de aprender a coisa em si, perdão, que apreender a coisa em si em seu interior, pois caso se mostrasse a eles essa coisa em si, ainda assim eles nunca dariam seu reconhecimento a ela. No entanto, é desse reconhecer que se trata. Tudo o que o mestre Eckhart diz é permeado por esse reconhecimento. Dois pontos. Tome-se um símile disso. No pino da sua dobradiça, uma porta se move abrindo e fechando. Se eu agora comparar a folha da porta ao ser humano exterior, então eu comparo o pino da dobradiça ao ser humano interior. Quando a porta se abre e se fecha, a folha exterior se move para lá e para cá. E, no entanto, o pino da dobradiça permanece continuamente imóvel, e com isso não é modificado de modo nenhum. Também aqui acontece o mesmo modo. Como ser sensorial individual, eu posso investigar as coisas para todos os lados. Abre parênteses, a porta se abre e se fecha. Fecha parênteses. Se eu não deixar que as percepções dos sentidos ressurjam espiritualmente em mim, então não conhecerei nada da sua essência. Entre parênteses, o pino não se move. A iluminação transmitida pelo sentido interior é, na visão de Eckhart, a entrada de Deus na alma. A luz do discernimento que se acende mediante essa entrada, ele a chama de, abre aspas, centelhazinha da alma, fecha aspas. O lugar do interior humano onde essa centelhazinha brilha é, abre aspas, tão puro e tão elevado e tão nobre em si mesmo que ali nenhuma criatura poderia estar. Mas somente Deus, sozinho, mora ali, com sua natureza puramente divina. Fecha aspas. Quem deixou que essa centelhazinha raiasse dentro de si, esse não vê mais meramente como o ser humano vê com os sentidos exteriores. E com a inteligência lógica que ordena e classifica as impressões dos sentidos, mas vê como as coisas são em si. Os sentidos exteriores e a inteligência ordenadora separam cada ser humano das coisas. Eles o tornam um indivíduo no espaço e no tempo, o qual também percebe outras coisas no espaço e no tempo. O ser humano iluminado pela, entre aspas, centelhazinha, deixa de ser um ser com S maiúsculo, singular ou isolado. Ele aniquila sua separação. Cessa tudo o que provoca a diferença entre ele e as coisas. Que seja ele, como ser singular, o que percebe. Não tem mais a menor importância. As coisas e ele não são mais separadas. Não estão mais separadas, perdão. As coisas, e com isso também Deus, se veem dentro dele. Abre aspas. Esta centelhazinha, esta é Deus. Portanto, pois ela é um unitário, e a imagem em si carrega todas as criaturas, imagem sem imagem e imagem sobre imagem. Fecha aspas. Eckhart exprime a extinção do ser isolado com as mais esplêndidas palavras. Dois pontos, citação. Deve-se saber, portanto, que o um com U maiúsculo, é a partir das coisas perceber a Deus e ser percebido por Deus. Nisso percebemos Deus e vemos que Ele nos faz vendo e percebendo. E como o ar que ilumina não é diferente daquilo que Ele ilumina, pois Ele brilha porque é iluminado. Assim percebemos que somos percebidos e que Ele, com E maiúsculo, se nos faz percebendo. Fim da citação de Eckhart. É sobre tal fundação que o mestre Eckhart edifica a sua relação com Deus. Essa é uma relação puramente espiritual. E não pode ser moldada conforme alguma imagem plagiada do viver humano individualizado. Não é como um ser humano individual que ama outro, que Deus pode amar sua criação. Não é como um mestre construtor que prepara uma casa até o acabamento, que Deus pode ter criado o mundo. Todo e qualquer pensamento desse tipo desaparece diante do olhar interior. Que Deus ame o mundo, isso faz parte da sua natureza. Um Deus que pudesse amar e também não amar é uma imagem formada a partir da imagem do ser humano individual. Aqui uma citação. Em boa verdade, em verdade eterna e em verdade perene, eu digo que em cada ser humano que se conduziu ao chão, Deus tem que se derramar por inteiro, na medida de todo o possível, de modo tão total e absoluto que não retém nada em sua vida e em seu ser, em sua natureza e sua divindade. Ele tem que derramar tudo, sem exceção e de um modo frutífero. Fim da citação. E a iluminação interior é algo que a alma tem que encontrar necessariamente quando ela se aprofunda nos fundamentos. Disso já decorre que não é lícito imaginar a comunicação de Deus com a humanidade conforme a imagem da revelação que uma pessoa faz à outra. Esta comunicação também pode deixar de ser feita. Uma pessoa pode se fechar diante da outra. De acordo com sua natureza, Deus tem que comunicar de si. Entre parênteses, Sicht Mittelland. Eu não consigo pronunciar isso corretamente. Uma citação aqui, se segue, de Eckhart. É uma verdade segura que para Deus é de necessidade que ele nos busque, precisamente como se toda a divindade dependesse disso. Deus pode prescindir de nós tão pouco quanto nós podemos prescindir dele. E enquanto nós podemos nos desviar de Deus, Deus não tem como se desviar de nós. Fim da citação. Em consequência lógica, também a relação do ser humano com Deus não pode ser entendida como se nela estivesse contido algo de figurativo, deduzido do humano individual. Eckhart está consciente de que o que encontra-se na alma humana faz parte da plena realização do ser primordial do mundo. Esta frase está um pouco estranha. Escrita, Eckhart está consciente de que encontra-se na alma humana faz parte da plena realização do ser primordial do mundo. Eu acrescentei. Eckhart está consciente de que o que encontra-se na alma humana faz parte da plena realização do ser primordial do mundo. Fim da parte. Esse ser primordial seria imperfeito, inacabado, se dispensasse aquela parte constituinte de sua estruturação que tem seu surgimento na alma humana. O que acontece dentro do ser humano é parte integrante do ser primordial. Caso não acontecesse, o ser primordial ficaria sendo apenas uma parte de si mesmo. Nesse sentido, o ser humano tem direito de se sentir como um membro obrigatório, em itálico, do ser do mundo. Eckhart expressa isso ao descrever do seguinte modo sua sensação frente a Deus. Dois pontos, citação. Eu não agradeço a Deus por ele me querer bem, pois ele não pode deixar de fazê-lo, queira ele ou não. De todo modo, sua natureza o obriga. Por isso, eu não quero pedir a Deus que ele me dê algo, e tampouco quero louvá-lo pelo que ele me deu. Fim da citação. Essa relação da alma humana com o ser primordial não deve, porém, ser entendida como se fosse declarado que a alma, em sua forma de ser individual, é uma e a mesma coisa que esse ser primordial. A alma que está enredada no mundo dos sentidos e, com isso, na finitude, enquanto tal, não tem já em si o conteúdo do ser primordial. Antes, ela tem que devolvê-lo em si, perdão, desenvolvê-lo em si. Ela tem que aniquilar-se como ser individual. De modo certeiro, o mestre Eckhart caracteriza essa aniquilação como, entre aspas, destornar-se. Dois pontos. Citação. Quando eu penetro na raiz da divindade, ninguém me pergunta de onde eu vim, nem onde eu estive, e ninguém sente falta de mim, pois há aqui um destornar-se. Também o seguinte trecho fala disso com precisão. Dois pontos, citação. Eu pego uma vasilha com água, deito dentro dela um espelho e coloco isso sob o disco solar. O sol lança algo do seu claro brilho ao espelho e, no entanto, não se desvanece. No sol, o reflexo proveniente do espelho é sol no sol. E, no entanto, o espelho é o que ele é. Assim é com Deus. Deus está na alma com a sua natureza e em sua essência e sua divindade. E, no entanto, ele não é a alma. Em Deus, o reflexo proveniente da alma é Deus em Deus. E, no entanto, a alma é o que ela é. Fim da citação. A alma que se entrega à iluminação interior já não reconhece em si meramente aquilo que ela era antes da iluminação, mas reconhece aquilo que ela se torna somente através dessa iluminação. Citação: Devemos nos tornar unidos com Deus essencialmente. Devemos nos tornar unidos com Deus unamente. Devemos nos tornar unidos com Deus inteiramente. Como devemos nos tornar essencialmente unidos com Deus? Isso deve acontecer na ação de ver e na ação de ser. Seu ser não pode se tornar nosso ser, porém, deve ser nossa vida. Fim da citação. Não é que uma vida já existente, uma ação de ser, ação com letra maiúscula e ser com S maiúsculo. Vou retomar a frase. Não é que uma vida já existente, uma ação de ser, deva ser reconhecida no sentido lógico, e sim que o conhecer superior, a ação de ver, deve ele mesmo tornar-se vida. O ser humano que enxerga deve ter tal sensação do espiritual, do ideal, como a sensação que a natureza humana individual tem da vida cotidiana comum. Partindo de tais pontos, o mestre Eckhart consegue chegar também a um conceito de liberdade puro. Na vida usual, a alma não é livre, pois está tramada no reino das causas inferiores. Ela realiza aquilo a que é obrigada por essas causas inferiores. Através da, entre aspas, ação de ver, ela é elevada para cima do campo dessas causas inferiores. Ela não age mais como alma de individual. Nela é liberada a entidade primordial, a qual não pode mais ser causada por nada a não ser por si mesma. Uma citação: Deus não obriga à vontade, antes ele a coloca em liberdade, já que ela não quer nenhuma outra coisa senão o que o próprio Deus quer. E o espírito não pode querer outra coisa senão o que Deus quer. E isso não é sua liberdade, e sim sua liberdade propriamente dita. Pois liberdade é não estarmos atados, e é, portanto, estarmos livres e puros, e não confusos como estávamos em nossa primeira emanação. E é termos sido libertos no Espírito Santo. Fim da citação. Do ser humano iluminado, pode-se dizer que é ele mesmo a entidade que determina a partir de si o bem e o mal. Ele não pode fazer absolutamente nada senão o bem, pois ele não serve o bem. Mas é o bem que vive e se realiza nele. O ser humano justo não serve a Deus nem às criaturas, pois ele é livre, e quanto mais perto ele se encontra da justeza, tanto mais ele é a própria liberdade. O que é, então, que o mal tem necessariamente de ser? Para o mestre Eckhart. Ele só pode ser o agir sob a influência do modo de ver de ordem inferior, o agir de uma alma que não atravessou o estado do destornar-se. Uma tal alma é egoísta, no sentido de que ela quer apenas a si. É só exteriormente que ela poderia sintonizar sua vontade com ideais éticos. Já a alma que enxerga não tem como ser egoísta nesse sentido, mesmo se ela quisesse a si. O que estaria querendo seria a dominação do ideal, pois ela mesma se fez ser esse ideal. Ela não pode mais querer as metas da natureza inferior. Pois ela não tem mais nada em comum com essa natureza inferior. Para a alma que enxerga, agir nos termos dos ideais éticos não representa nenhuma obrigatoriedade, nenhuma renúncia. Uma citação de Eckhart agora. Para o ser humano que se encontra na vontade de Deus e no amor de Deus, é um gozo fazer todas as coisas boas que Deus quer e deixar todas as coisas ruins que são contra Deus. E para ele é impossível deixar de lado alguma coisa que Deus quer realizada, tanto quanto para aquele cujas pernas estão amarradas seria impossível caminhar, assim também para o que se encontra na vontade de Deus seria impossível praticar um ato vicioso. Fim da citação. Eckhart ainda se resguarda expressamente contra que com essa sua visão fosse dada carta branca para tudo o que cada indivíduo possa querer. É justamente nisso que se reconhece o que enxerga no fato de que ele não quer mais absolutamente nada como indivíduo. Citação de Eckhart. Algumas pessoas dizem: se eu tenho Deus e a liberdade de Deus, então eu bem que posso fazer tudo o que eu quiser. Elas entendem incorretamente esta palavra. Se você é capaz de qualquer coisa que é contra Deus e sua lei, então, Você não tem o amor de Deus e você bem poderia enganar o mundo de que o tem. Fim da citação. Eckhart está convencido de que quando a alma, que se aprofunda até os seus fundamentos, nesses fundamentos também brilha para ela a moralidade perfeita, de que lá cessa toda compreensão lógica e todo agir no sentido habitual e entra em cena uma ordem totalmente nova de vida humana. Uma última citação de Eckhart. Pois tudo o que nosso entendimento pode conceber e tudo o que o nosso desejo deseja, nada disso é Deus. Lá onde terminam o entendimento e o desejo, lá é escuro e lá brilha Deus. Lá se abre na alma aquela força que é mais ampla que a amplidão do céu. A bem-aventurança dos justos e a bem-aventurança de Deus são uma bem-aventurança só, pois lá onde o justo é feliz, lá Deus é feliz. Fim da citação de Eckhart e fim do segundo capítulo.